Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Maria de Fátima Siqueira. Muito bem, a contracapa do livro Depois que o Trem Passou apresenta a obra como uma voltada, né, para uma certa infância longínqua no interior do Nordeste, né? Eu digo isso porque na contracapa o termo Nordeste, né, está lá citado, mas eu não tive muita impressão de que a autora explorasse muito a cor local, não.
É verdade, minha irmã que escreveu aqui o texto da capa. Como era, eu dizia que as
ela
histórias...
Ela conhece as histórias.
Eu conheço as histórias. Então, acho que aquilo remeteu para lá, né? Mas eu também, até a jornalista me perguntou na ocasião, eu não acho, não vejo localização, assim, coisa geográfica mesmo, mas poderia ser em qualquer lugar, né?
É, uma outra coisa, mas basicamente eu acho que a atmosfera é... Nós poderíamos chamá-la de intimista.
Intimista,
né?
Isso realmente.
De climas interiores.
É. Né? E mesmo quando eu estou falando daqueles temas bem nordestinos, como quando Depois que o Trem Passou, eu ainda coloco essa coisa intimista ali no meio, né? Então, acho que realmente não caracteriza no interior do Nordeste, né?
É, num deles, justamente, a história secreta, parece que é, né? Maria de Fátima Siqueira fala com uma certa insistência em uma viagem para dentro de si. Uma viagem para dentro de si mesmo. E eu tive essa impressão em vários contos, né, de que os textos são assim, um pretexto para a autora aprofundar algum aspecto de si mesmo, assim, né, tem esse tema assim, da busca do autoconhecimento.
Eu acho, é isso mesmo, professora. Eu sou um pouco obcecada com essa coisa de mim mesma, sabe? De saber quem eu sou, a que vim e me conhecer, saber de mim. Eu tenho essa... esse questionamento desde sempre. Eu acho que passei isso para as histórias que eu conto, né?
Mas então como é que fica aquele sistema de você anotar, né, lembranças
então, olha só,
e ao mesmo
aí
tempo...
Eu anotava aquela história, quer dizer, o fato em si aconteceu, pronto. É aquilo, é a única coisa de real que tem. A partir dali, eu com as minhas colocações, com o meu jeito de pensar, eu conto aquela história, distanciada do que aconteceu.
E relacionando com o seu eu hoje, né?
Uhum, comigo hoje, que eu escrevi agora, né? Há 2 anos atrás, eu escrevi, na verdade, há 2, 3 anos atrás.
Uhum.
Então, não era aquela menina de lá que escreveu, né? Não é a mesma pessoa que anotou os contos. A que escreveu os contos é diferente da que anotou, né? Digamos assim. E essa que escreveu realmente tem essa preocupação de se conhecer, de se superar, de saber essa coisa da vida, de melhorar, de viver melhor cada dia.
Gostaria agora que você falasse um pouquinho da sua experiência como livreira em Brasília. Foi preciso ser livreira antes de arriscar, publicar um livro?
Assim,
como é que
foi isso? Tem essa coisa também, professor, eu acho, do medo da crítica, né? E como eu vou escrever, e depois o que é que as pessoas vão pensar, né? Isso é como o Garcia Marques disse, quando ele começou o primeiro texto dele, ele escreveu no caderno assim, bobagens que eu escrevo. Eu falei, se Garcia Marques diz bobagens que ele escreve, eu também posso escrever bobagens, né? Mas aí, como eu aposentei, e aquela coisa da gente não pode parar de trabalhar, né? O que eu vou fazer? Eu tinha um projeto esse de estar perto dos livros, de a única coisa que me interessava realmente. Aí já parti imediatamente para montar a livraria. Foi uma coisa maravilhosa, mas logo eu vi que eu não queria ser livreira. Eu queria mesmo era escrever livros, não queria vender livros. Foi muito bom, foi interessante. Também não ganhei dinheiro algum. Foi uma coisa meio, sabe, totalmente destituída da coisa comercial. A gente não tinha experiência. E não fez uma pesquisa adequada. A gente pensou mais naquela coisa de realizar um sonho, sabe? Não teve o suporte financeiro. Então, a gente não ganhou.
Mas esse sonho resultava já de um gosto pela leitura.
Já
né?
O gosto pela leitura. Uhum. Depois desenvolvido aquilo lá, aquilo... Enquanto eu não escrevo, quem sabe eu tenho uma livraria, uma coisa assim, né? Aí, quando eu fechei, realmente, eu falei, não, eu não quero vender livros. Foi muito bom, mas eu quero escrever.
E como livreira, você tinha muito tempo para ler? Não.
É aquela coisa, aí eu desenvolvi uma coisa terrível, daquela leitura rápida, porque assim, você vende o livro que você sabe. E esse era o objetivo da nossa livraria, era uma livraria de quadra, onde a gente conversava, onde eu conversava o dia inteiro com o meu cliente, sabia do livro, vendia um livro que eu sabia do que estava falando, né? Então as pessoas perguntavam, a primeira coisa que as pessoas perguntavam, você leu? Então eu passei a ler rapidamente, desenvolvi essa coisa da leitura dinâmica para poder ler os livros ali, né? Então, porque realmente não foi um período que eu menos li direito.
Sim, sim.
Eu li assim,
Rapidamente,
para poder, a toque mesmo, para poder falar com as pessoas. É depois que eu parei que eu voltei ao meu sistema de ler.
Era uma pequena livraria? Era especializada em ficção,
não,
poesia, arte?
A gente pensava mais em literatura mesmo, em geral, os autores brasileiros, a gente dava mais destaque para os autores brasileiros. E tentava, assim, mostrar para as pessoas os livros, conversar sobre pessoas que nunca leram, de levar a literatura a essas pessoas. Mas foi muito bom e eu tive um público maravilhoso, mas pequeno.
Pequeno.
Eu tinha uns 30 clientes. Então,
não dava para sobreviver. Várias livrarias pequenas, em Brasília, foram fechadas.
E as pessoas iam lá tomar um café e falar sobre livros. Foi uma experiência maravilhosa, é muito bom. Mas
pouco
é muito
prática,
trabalho.
Digamos.
Muito pouco prática. Eu trabalhava, eu saía de casa às 7 horas da manhã, 7:30, para estar no livreiro, nos distribuidores às 8, e só voltava...
Mas pelo menos você formou, assim, uma boa biblioteca, com os livros?
Essa é outra coisa que meu filho até hoje reclama, porque na hora que a gente foi fechar, a professora, a gente se apavorou, porque a gente estava devendo e tal. Aí a gente começou a fazer feiras e a gente não tirou os livros que a gente podia ter. Foi um furo, realmente.
É porque quem gosta muito de livro também, fico pensando, com uma livraria, eu acho que eu ia querer guardar os livros para mim.
A gente fica com aquela coisa. Meu filho chegava lá e começava a ler um livro. No outro dia, o quê? Vendeu meu livro? Não, meu filho, isso aqui é uma livraria. A gente quer vender. Quem gosta muito do livro fica nessa mesmo, querendo. Não vou levar para casa, vou...
Como é que tem sido a recepção depois que o trem passou?
Olha, professor, na verdade, incrivelmente, eu recebi um e-mail de uma pessoa que não me conhece. Eu fiquei muito feliz com o jeito de falar, gostando. E assim, as pessoas estão me dando um retorno, que estão gostando do livro. Que estão lendo fácil, que a leitura flui, sabe? Tá? Eu estou feliz.
E agora tem que trabalhar o livro,
agora,
né?
Agora começou. Ali foi o primeiro passo, Agora é que começa todo o trabalho,
O livro pode ser encontrado nas
livrarias? Pode ser encontrado. Eu sei que já está na... Acho que na, do Iguatemi deve ir amanhã ou depois. Mas está na rodoviária, no aeroporto. Na comunicação mix do aeroporto, na comunicação mix da 406, no Café com Letras.
Tá certo.
Já tem bastante livrarias.
Muito bem. Consta também que Maria de Fátima Siqueira já está elaborando o seu segundo livro. Poderia falar um pouquinho a respeito?
Pois é, me empolguei e estou escrevendo um livro de cartas, na verdade. Eu gosto muito de variedades, resolvi fazer outra coisa. Eu estou escrevendo esse livro de cartas, é sempre assim, uma mulher escrevendo para um homem. E aí...
Mas e-mails ou cartas mesmo?
Cartas
então,
mesmo.
Então tem um recuo no tempo, né?
Tem um recuo, assim, de... Mas isso ainda está bem, bem embrião. Estou escrevendo, mas não parei, para pensar direito na forma, Porque aí, o que eu pensei nisso? Nisso eu posso botar o que eu quiser. Numa carta que eu escrevo para alguém, eu posso dizer o que eu quiser. Não fico presa a isso ou aquilo, Eu achei que é uma coisa bem boa de se...
Mas um destinatário único...
Também não. Não, o destinatário é um homem, mas não significa que nem é a mesma mulher que está escrevendo, nem é o mesmo homem que vai receber.
Tá. Pensei que fosse sempre uma mulher escrevendo para um homem.
Não. É sempre esse mote, uma mulher escrevendo para o homem, mas não...
Mulheres diferentes?
Mulheres diferentes, homens diferentes. É sempre essa coisa da mulher para o homem, mas idades diferentes, situações diferentes, de amor, de desamor, de celebração, de raiva, pode ser uma carta desesperada ou pode ser uma carta amorosa, pode ser uma carta falando sobre coisas da vida.
Tá certo.
Bem amplo, leque.
Bom, então desejo sucesso aí desde já, seu empreendimento.
Obrigada, professora. Muito
obrigada,
pela oportunidade.
Acabamos de entrevistar uma ex-livreira e agora contista, Maria de Fátima Siqueira. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.